Perua, tudo bem, companheiro?
Tudo em paz.
Tudo jóia. Estamos aqui também com Cássio Zirpoli, eu, Celso, você, Fred Figueiredo, Cássio Zirpoli, mas você nos ouve bem também?
Tô ouvindo. Bora ver até quando vocês vão me ouvir, que é sempre o problema, né?
É costumeiro, né, esse problema.
Bom, de ouvinte, ouvinte eu sempre funciono.
A segunda ligação.
É verdade.
Como é que é?
Você é ouvinte a partir da segunda ligação. A primeira não tem no mundo quem faça seu celular tocar.
É, mas dessa vez você também não atendeu não, viu, jovem?
Não, mas aí não foi porque chamou, chamou. Não foi porque... Enfim.
Opa, tá gaguejando, jovem?
Bora falar de futebol, galera.
Bora.
Vamos lá, a gente tá...
Da falta dele, na verdade.
Da falta de futebol, perfeito, mestre. Afinal de contas, a gente tá falando do que se viu na Ilha do Retiro, né? Nesse jogo de ida de uma das semifinais do Campeonato Pernambucano, de Sport Salgueiro. Sport vence o Salgueiro por 1-0 e eu acho que o gol de Vinícius Araújo, ele diz bem o que foi, né? Venceu aos trancos e barrancos, né? Aquele coisa que conta até com a colaboração do Salgueiro, se a gente for falar simbolicamente de certa forma, né?
Fred, começa aí.
Comece que o seu celular é mais...
Aproveitar, né? Aproveita
o trem.
O lance do gol, como você falou assim, o goleiro trombou com o próprio zagueiro do Salgueiro, né? O goleiro
Pois é.
Edson, que era o terceiro goleiro no começo da campanha. Começou com o Luciano, depois foi para Mondragão. Mondragão estava até no banco, mas enfim, o Sérgio Final optou por um terceiro goleiro nesse campeonato. O Luciano, que jogou só o primeiro jogo, também contra o Sport, né? Eu não lembro de nenhuma outra grande chance do Sport. Teve um de Vinícius Araújo no final do segundo tempo, que mandou por fora da... na
Uma bola de jogo ganhando, né?
É, teve o gol
o gol anulado, o gol anulado foi a melhor chance e o melhor.
Mas estava bem à frente.
Sim, mas assim, foi a única chance criada pelo Sport, a bola melhor trabalhada, foi o gol anulado.
Foi, assim, foi um jogo muito
corretamente anulado, diga-se, né?
Onde eu, exato, sem menor dúvida. Onde eu não vi muita diferença desse time para o time de Falcão. Aí, claro, muita gente concordou comigo, algumas pessoas falaram, ah, parece que o cara teve 2 meses para treinar, quer dizer, sei lá, vamos lá. Mas, por mais que o Twitterino fosse um cara que veio justamente com a comissão técnica de Falcão nessa situação, né, quando acontece esse tipo de coisa, geralmente o Twitterino, ele ganha um espaço para fazer as mudanças dele. Assim, alguma coisa da cara dele ao time. Bem, o que a impressão que eu tive é que a cara do time era do Thiago antes, porque assim, eu não vi nenhuma mudança drástica. Eu esperava que fosse ter alguma coisa, assim, até pelo mau rendimento, de repente ele até podia achar aquilo, mas o mau rendimento, ter a autoridade de mudar, o que não aconteceu. E, assim, esse Serginho é um time indefensável já, assim, joga muito contra, assim, ele não justifica a escalação dele. O cara jogou os 90 minutos.
Não lembro dele ter acertado nada, nenhum,
não,
ter uma jogada
oposta, assim. Ele não acerta, passa para frente, teve um lance, acho que no segundo tempo, que ele tentou conduzir a bola. Como se fosse pegar o cara que pega a bola para jogar para frente. Meu Deus do céu, deu 3 passes, a bola queimou no pé dele, se bateu lá na frente e voltou pro Salgueiro. Assim, é um jogador fraco, acontece, ele não tem culpa disso, mas nenhum, aliás. Mas assim, o Sport contratou, imaginava uma coisa que só o Sport imaginava, porque ele vinha de um, tanto ele quanto o Cristiano, vinha de um desempenho muito ruim, mas está se provando. E aí, assim, está se provando em torneios de nível técnico muito menor do que vai vir daqui a um mês. Isso é muito grave. O Serginho não vai evoluir na Série A, não. Se isso acontecer, meu amigo, é porque caiu um raio e ele foi iluminado. Isso não vai acontecer. É disso para pior. Quando ele pegar atacantes melhores, quando ele pegar meias melhores, meu Deus do céu, vai ser muito pior. O sofrimento vai ser grande. Mas ele está intacto. E ele intacto é um problema para o esporte, porque tem outras peças. Ó, o esporte começa do seguinte problema, Celso e Fred. O esporte não pode jogar com o Diego Souza, né, no Pernambucano, por questão de inscrição. Gabriel Xavier seria um meia, mas mesmo no esporte ele não foi em nenhum momento esse meia. Ele jogou basicamente quase só nas pontas. Ainda assim estava machucado. Então também não teria esse jogador. Então, na verdade, o esporte não tem uma peça para ali. Tanto é que nessa eu
No
concordei com o
Pernambucano, né?
Thiago, no Pernambucano, eu concordei com o Thiago quando ele fez a formação. O meia é basicamente o Luiz Antônio, o cara que tinha liberdade. Mas para a posição de Serginho, para dar essa liberdade a Luiz Antônio, para que ele tenha confiança de ter essa jogada e não ter que ficar recompondo o tempo todo o buraco que o outro deixa, tem Ronaldo para fazer isso, tem Neto Moura para fazer isso, melhor do que ele. sem outros problemas, eu nem vou te falar do Vinícius lá na frente, que é feito, mais que é feito gol, é, o gol é, na verdade, um pouco de dose de sorte, porque desviou no zagueiro do Salgueiro, porque senão a bola ia valer. E aí acho que ia bater na geral. Ia bater na torcida do Salgueiro. É um atacante, assim, muito pouco produtivo também. Aliás, hoje o ataque do Sport não tem fome de gol. E esse é um problema. É um ataque sem fome de gol.
Eu acho o seguinte, vamos lá, voltando para as mudanças, né? Pra, se houve alguma mudança de com o Thiago sozinho no comando do Sport. Porque, primeiro é isso, né? Ele já estava muito presente. Então, na verdade, é ele sozinho. Não é a mudança tão radical de alguém que era... Às vezes você pega alguém da comissão técnica, mas que não fazia parte do auxiliar imediato.
Ou pelo menos, Sérgio, que tinha ideias diferentes.
Ele pode até ter, Celso. A gente não tem como saber as ideias, né? Mas, enfim, era alguém que já estava dentro. Existem auxiliares, algumas vezes o Sport saía, botava Neco, né? Lembra?
Lembro.
Então, aí quando o Náutico demite, que coloca... Aquele lembro. Que nunca ganha jogo, que esqueci o nome dele.
Levi. Leizinha.
Levi Gomes. Então, assim, esse tipo de auxiliar que não faz parte do trabalho que vinha sendo desenvolvido. Não é o caso do Thiago. Então, realmente, a chance de um rompimento seria muito estranho. Ainda que eu achasse necessário. O time, no primeiro tempo, ele mostrou uma única coisa que eu considerei diferente. Até por eu ter visto o jogo atrás da barra, ficou bem fácil ver essa disposição em campo. Ele aproximou Lênis e Marque. Vinícius.
Uhum.
Acabou aquele exílio tão na ponta de Lênis, principalmente de Lênis. Marque ainda caiu mais pela esquerda, mas Lênis, principalmente, passou a atuar um pouco mais como atacante. O atacante de lado, mas mais próximo da área, sem ser aquele jogador tão aberto. E a consequência disso é que ele destravou um pouquinho René e Samuel para chegarem um pouco mais na frente. Acho que, inclusive, Samuel Xavier fez um bom primeiro tempo. Há muito tempo Samuel Xavier não jogava bem, não que tenha jogado no todo hoje, mas conseguiu fazer...
Mal no segundo tempo, na minha opinião.
Conseguiu fazer algumas coisas positivas no primeiro tempo, tanto até que a bola do gol confusa, sai de um cruzamento dele interessante e tal. Mas essa mudança que o Thiago fez... Apesar de eu considerar necessária, o Sport precisava de alguma coisa para se aproximar do meio para frente. O Sport é um time completamente espaçado do meio para frente. Apesar dessa mudança...
Aliás, é assim, Fred, é assim, mano, né?
Não, 2016, né?
2016.
Então, apesar dessa mudança, ela não teve nenhum efeito prático. Ela era uma boa ideia, mas não teve grande efeito prático. E aí... Eu passo dela, vou pular Serginho provisoriamente pro fim do comentário de Cássio, que é quando chega em Vinícius. O que é que mudou no Sport das últimas semanas para cá? A ausência de Túlio de Melo.
Certo.
E Túlio de Melo é o único atacante, hoje, em condições técnicas de não atrapalhar. Eu não estou colocando Túlio de Melo para ajudar. Assim, veja só, em condições de não atrapalhar. Túlio de Melo é o único que fazia seu papel. Ele é o único atacante que dava continuidade. Ele pegava a bola.
Eu acho até mais que isso, Fred. Eu acho que Túlio de Melo ia fazendo o que deve ser esperado.
Exatamente, fazia gol, fazia pivô.
Eu não acho que é só... Pelo que ele fez já na temporada, por mais que a gente esteja falando de competições de nível técnico menor do que o que vai ser visto na Série A, para as competições, se tem alguém que vinha fazendo o papel dele dentro do Sport, era o Túlio de Melo.
Eu também concordo. Inclusive, Celso, teve um dia que assistiu o jogo eu, você e teu primo, né? E eu fiz uma pergunta para vocês e me surpreendi com a resposta. Porque eu achava cunhado, que só eu... Cara. Desculpa, teu cunhado. Eu achava que só eu enxergava daquela forma. Quem é o jogador que vem sendo, fazendo seu papel da melhor forma nesse ano?
E o curioso é que tu perguntou esse momento diferente, né?
Exatamente. Primeiro
eu perguntava quando você perguntou pra ele.
Ele falou Túlio de Melo e você falou Túlio de Melo. E, queira ou não queira, a falta de um atacante pode ser um dos pontos, porque, assim, esse Sport de 2016, ele não tá bem. Não, em nenhum momento foi um grande time, mas tinha momentos dentro da partida que agradavam. E nas últimas cinco partidas, nada disso aconteceu. Não houve, não aconteceram momentos interessantes. A despedida do bom do futebol do Sport foi nos 15 primeiros minutos em Maceió.
Eu tenho uma justificativa, pelo menos uma teoria para isso, Fred. Retomando a questão de que Túlio de Melo vinha fazendo um bom papel, apesar de eu não achar ideal para o que o Sport vai enfrentar na Série A. Né? Mas Falcão montou um esquema para alimentar Túlio de Melo ali dentro da grande área. Ele vinha funcionando, os tanques embarrando, mas vinha funcionando, ele vinha colocando bola para dentro. Quando ele perdeu Túlio de Melo, ele perdeu essa possibilidade dessa bola cruzada da linha de fundo para a área. E o que me preocupa, e isso eu vejo como reflexo, nesse jogo contra o Salgueiro, por exemplo, eu vi muito disso. Eu vi muito de Marco Gonzalez tentando cruzar por ali pela esquerda.
Muito
de Samuel Xavier tentando cruzar pela direita. Então, o que me preocupa nesse cenário, aí eu vou voltar a destacar o que o Cássio falou. Para mim está muito claro que Thiago tinha uma participação direta na montagem do time, da concepção, da ideia do futebol que o Sport ia apresentar durante a permanência de Falcão. Para mim está muito claro, pela manutenção da ideia. E para mim está ainda mais claro que Falcão, assim como Thiago, já não tinha uma alternativa de futebol, de proposta para apresentar o Sport depois da saída de Túlio de Melo. O Sport, automaticamente, os jogadores do Sport continuam tentando aquela jogada que vinha funcionando com o Túlio de Melo como camisa 9.
Celso, né? Eu diria que isso hoje voltou a tentar mais.
Voltou a tentar mais,
certo. O que eu vi contra o Campinense nas duas partidas foi a tentativa de cortar para dentro, tanto que a inversão, quando acontece, de colocar Lênis... Você vê, desde que saiu o Túlio de Melo... Desde que saiu o Túlio de Melo, foi muito mais comum Lênis jogar na esquerda e Marque na direita. Ou mesmo quando não era Marque. Por quê? Porque não tinha mais um jogador de área.
Mas tinha Diego Souza.
Sim, não, exatamente. Mas não tinha mais um jogador de área, tinha Diego Souza e se buscava um Falcão. Lênis jogava pela esquerda para tentar cortar para dentro e assim bater com a direita, certo?
Certo.
Porém, hoje, nessa quinta contra o Salgueiro, Lênis não foi pra esquerda em momento algum do jogo, assim. Obviamente, em uma ou outra bola, no contra-ataque, ele caiu por lá, mas não houve a troca de organização da jogada. Por quê? Porque o Sport voltou a tentar jogar um pouco mais como um time normal, assim, de ataque, de chegar, e por isso voltaram os cruzamentos.
Mas,
não concordo muito com o Fred, não. Ter visto o jogo dessa forma, nem que o Sport tenha tentado isso. Na verdade, eu acho que o Sport foi meio peladeiro. Era a mudança de sistema de jogo do time, de estilo de jogo. Cada ciclo tentava uma coisa diferente. Os caras, assim, não foi nem falta de tentativa, foi por realmente não dar certo. Assim, tentativa desorganizada, claro, não sei, obviamente, se tivesse organização, teria muito, sido muito mais fácil. Mas isso que o Fred falou, para mim, na minha opinião, foi ainda uma faixa do jogo.
Isso que aconteceu foi o seguinte, cara. Só pelo seguinte, essa mudança, na hora que os atacantes entram um pouquinho mais, René...
No final, por exemplo, a mudança já foi lá.
Mas aí, no final, já tinha invertido tudo, porque no final...
Não, então, é isso que eu tô dizendo, no final, é isso que eu tô falando, você tentou tudo no jogo.
O Michael, que é destro, foi pela esquerda, justamente para tentar
essa jogada de facão.
Essa jogada. Mas assim, no bojo, é que foi muito ruim de novo. Muito ruim de novo.
Muitos desempenhos individuais abaixo da meta.
Serginho, que Cássio já falou. Serginho, velho, é o seguinte. Ele é engana trouxa. Agora, é impressionante o treinador ser trouxa. Porque que ele engane o torcedor, quando ele pega a bola...
Ainda engana muita gente.
Você fala dele, sempre que aparece no Twitter, pra dizer que tá pegando ele pra Cristo, pra não sei o quê. Por quê?
Acho não. Acho que durante o jogo mesmo, no terceiro passe, que ele tentou pra frente, que errou, ele já começou a ficar marcado durante o jogo.
Já, sem dúvida. E vê só, a maioria já não gosta dele, mas enganou muito. Eu vi gente defendendo ele bastante.
Não tô falando se enganando, tô falando presente. Já não acho que engana, não. É isso que eu tô querendo dizer.
Mas ele pega a bola. Por que acontece? Vamos pegar o Serginho hoje, certo? Eu vou dizer que eu vi vários jornalistas no intervalo dizendo que se tivesse Théo Volante, tiraria Luiz Antônio, como acabou acontecendo.
Por lesão, né?
Por quê? O que é que acontece? Serginho faz o toquezinho de lado dele e conseguiu, em algum momento do jogo, sair sozinho. Porque a bola passa excessivamente pelo pé de Serginho. É impressionante como o Sport joga buscando Serginho, que é um cara que não produz. Aí ele pega essas arrancadas, deu duas ou três arrancadas ao longo do jogo, e a arrancada não resulta em nada.
Não, mas foi nada. Aqui a bola, perdeu a bola.
Não adianta. Foram três. No primeiro tempo ele teve uma arrancada. Excepcional arrancada do primeiro tempo. Excepcional arrancada. Chegou na linha de fundo, cruzou no joelho do marcador. No segundo tempo, deu três passos em sequência e errou os três.
Foi.
Então, assim, não adianta considerar arrancada. Você tem que pegar o produto final. Você tem que fazer eu vi Thiago Gomes dizendo que quando chega em casa, edita jogo. Então, ele faça uma edição da participação de Serginho no esporte. Não sai nada. Não resulta em nada. Ele lembra um pouco uma lógica que já, a gente já conversou, já aplicou o Pelezinho. Uma época que Eduardo tentou... Érico Júnior. Uma época que Eduardo ficou tentando Érico Júnior. O que é que até Eduardo tinha essa sensação? Não adianta Érico Júnior pegar a bola na lateral, botar velocidade, driblar um, quando entrar na área, espetar. Dá um passo errado, não consegue dar o último passo, não consegue dar o penúltimo passo, não consegue cruzar e não consegue chutar. O que é que adianta ter Érico Júnior na direita fazendo isso? Então é a mesma coisa o Serginho. O que é que adianta você ter Serginho para todas as bolas que ele pegue não se transformar em nada? O Sport hoje, e o pior, o estilo de jogo dele está transformando o Sport em vários Serginhos. Porque não, ele coloca a bola para trás.
A ruindade dele contamina.
Não, e o estilo contamina. O estilo contamina, porque ele pega a bola, limpa, toca para trás. O cara tá marcado, o cara faz o quê? Limpa e toca para trás. Então o Sport hoje é um time de infinitos toques.
O Sérgio China viu isso muito rápido no jogo.
É o Serginho, o clube do Recife.
Isso, Fred, é outra coisa que me preocupa muito. A quantidade de treinadores que conseguiram enxergar o esquema do esporte e ter
uma proposta dele. Mas hoje, assim, a gente tá falando da escassez no esporte, mas assim, deixa claro, o time ainda venceu. E aí, nessa vitória do esporte, entra também o demérito do Salgueiro, que, meu amigo, não jogou nada também.
Nada.
Nada. Assim, não dá nem para dizer, assim, que algumas vezes o esporte jogou muito mal, o que seria um comentário comum. Achou a vitória. Não dá nem pra dizer isso, assim, porque o Salgueiro também não fez muita coisa pra evitar a derrota.
Eu concordo, maestro. Eu acho que o Salgueiro fez um jogo aplicado, principalmente no ponto de vista de marcação.
Eu acho que ele só se limitou a isso.
Eu achei o Salgueiro ruim também. Achei muito fraco.
Não, e outra, eu não tô comparando o meu Salgueiro com o Salgueiro de hoje. Eu tô tirando com base os dois Salgueiros que eu vi jogar contra o Sport, tipo, né? Não tô isolando essa atuação do Salgueiro, não. Eu tô comparando o Salgueiro com o Salgueiro fez o melhor
desempenho dele na temporada, não. Mas eu acho que ainda assim foi suficiente pra atrapalhar principalmente a saída de bola do Sport.
Veja só, eu acho o Salgueiro hoje muito mal. Como o Campinense foi muito mal em Campina Grande. O Campinense não jogou nada em Campina Grande. Nada. O Sport perdeu a bola num cruzamento. Um cruzamento com lateral invertido, com Samuel Xavier descendo para marcar pela esquerda, com o René deixando o Rodrigão finalizar, achando que a bola estava morta.
Bom, então existe uma sensação clara, na minha opinião, pelo que o Cássio já destacou no comentário dele, pelo que você falou agora dessa inversão de laterais, a sensação que eu tenho, eu vou acrescentar uma impressão que eu tive a partir da transmissão, quando o Sport tentava pressionar a saída de bola ali do Salgueiro e tal, mas simplesmente não rolava, porque nem todo mundo estava entendendo o que era para ser feito ali. A sensação que eu tenho é que, de fato, o time do Sport não está encaixado no esquema, não está bem encaixado
no esquema. O Sport hoje só tem uma alternativa. Montar uma marcação forte para jogar domingo.
Que esse time começou assim, a competição.
Montar uma marcação forte para jogar domingo, dá um jeito de não perder, um jeito que não conseguiu diante do Campinense. Acho que o nível de dificuldade é basicamente o mesmo.
E você deixa um bom treinador conseguir dar uma cara pro time.
E aí você, não, mas é isso. E aí você ganha 10 dias para ver se chega um treinador. Agora, importante, na entrevista coletiva, Thiago Gomes revelou o diálogo que teve com a direção do esporte e foi dito a ele que ele conduz o time até o fim do estadual.
Eu sei que foi isso que ele falou. Mas eu não trato de forma tão alarmista.
Não, assim. Eu não acho que isso vai acontecer.
Veja, eu acho que tá assim. Se anunciar amanhã, o cara tá
ótimo. Ok, mas eu só quero dizer que, tipo, é muito mais real o que uma comissão técnica fala para um treinador do que o que fala quando a imprensa liga. Então, ele acabou entregando um pouco, pelo menos do que ele ouviu. Se vão trazer um treinador ou não...
Na minha opinião.
Também acho que ele não deveria ter falado isso. Mas ele fez uma entrevista coletiva, até porque ele tem 31 anos, não é muito acostumado a entrevistas coletivas dessa forma. Havia muitas perguntas, como se entrevista pouco ele, muita pergunta ainda... Fizeram perguntas até que não se faz normalmente em fim de jogo, pergunta mais desse lado dele, de tá tendo a chance e tudo, e ele acabou entregando esse diálogo. Que eu não teria entregue, como eu também não teria descartado o Galo oficialmente lá quando o esporte
não é só uma questão de não ter entregue, não, que eu estou falando que eu acho que é um erro. Eu acho que é um erro a direção do esporte se comprometer com o seu funcionário, seu técnico interino, e mantê-lo até o final do Pernambucano, quando a situação do esporte pede uma urgente contratação de um treinador.
A gente não pode adivinhar o que está passando na cabeça da direção do esporte. Não, eu acho que é um erro, concordo.
Você não está entendendo. O que eu estou dizendo é o seguinte. Concordo com o que você disse, que
só para entender, você está discordando do que a direção disse para ele ou de ter dito isso na entrevista?
Não, do que a direção disse para ele.
Ah, aí óbvio. Assim, ou do que a direção disse para ele ou do que a direção está pensando?
Do que a direção está pensando.
Aí é óbvio. Discordar. O treinador tem que ter chegado anteontem.
Pois é, porra. Pois é, eu acho que é um erro absurdo você se comprometer com o Thiago a manter ele até o fim do campeonato pernambucano.
Eu acho que isso é uma motivação, sabe, Celso? No fundo, isso deve ser uma motivação, uma forma de motivar. Mas que isso não seja o que esteja passando...
Não sei se motiva, não, mas ok.
Pessoal, Celso, vamos pensar na cabeça da direção do esporte. Vamos pensar na cabeça da direção do esporte. Você sabe que não vai ter um treinador até essa quinta, certo? Você sabe que não vai conseguir.
Certo.
E obviamente até domingo você sabe que não vai conseguir. É melhor dizer a ele, ó, velho, tu vai fazer esses dois jogos aí, segura esses dois joguinhos, que a gente tá tentando arrumar o treinador, dizer, ó, a gente vai contigo até o final do estadual.
Não só tem essas duas alternativas, Fred. Não só tem essas duas alternativas, não.
Não, possível.
O discurso pra mim é: você assume o time interinamente enquanto a gente procura um novo treinador. Tem dá prazo, sem falar que vai ter dois jogos, ou sem falar que até o Pernambucano.
Enfim, é isso. Mas, tudo aqui é uma especulação da especulação da especulação, tentando entrar na cabeça de um dirigente. Mas eu acho que foi uma forma de
fato.
Foi uma forma de tentar dar um mínimo de estabilidade para que ele tenha um mínimo de estímulo e segurança para tentar algo. Ele pode até estar se abraçando nisso. Pode ser também uma leitura dele. Mas, enfim, aí entra um pouquinho na conta da adivinhação.
A gente já se alongou bastante aqui nesse telecast e vai ter o podcast ainda nessa quinta-feira, né? Então, a gente vai continuar debatendo sobre o que foi esse jogo do esporte, né? Vamos debater bastante sobre o clássico, a vitória do Santa por 3-1 sobre o Náutico. E outros assuntos pra gente já jogar
pra aí, também. Tem vários temas aí que merecem podcast. Até pelos dois telecasts, ajuda a gente a aprofundar mudança de calendário, algumas questões
da música. Essa questão da Sula, da
Sul-Americana dobrada, né?
Então fiquem ligados que daqui a pouco, nessa quinta-feira, provavelmente já na sexta, deve estar saindo um podcast fresquinho aí pra vocês.
Na casa de Fred a gravação?
Debatido nesse momento, né, jovem?
É isso aí.
Ao que tudo diga, vai. Até a última lida que eu tenho dado no grupo, vai.
É isso mesmo.
Abraço.
Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.
O Telecast integra o podcast 45 Minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet,
Arte Rec Produções e Academia Top Fit.